Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente tem conversado aqui nesses últimos dias sobre algumas reflexões a partir do Natal. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Pensa aí, não responde alto não, só pensa. Mas, por favor, tenta responder essa pergunta aí. Por que a vinda de Jesus era necessária? Por que é tão importante assim a gente lembrar o nascimento de Jesus, ou a vinda do Senhor Jesus? Amados, vale a pena a gente pensar por que a vinda de Jesus foi necessária. E eu queria convidar você a ler comigo um trecho do Evangelho, que está lá em João, no capítulo 1. E a gente vai ler a partir do verso 1. É a abertura desse evangelho. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único, do Pai. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. A gente quer falar hoje sobre a ambiência espiritual do Natal. E eu queria que você orasse comigo, pedindo que o Senhor que já nos fale através dessa palavra, fale ainda mais, apesar das nossas dificuldades aqui. Deus e Pai, a gente entende e agradece por esta palavra. Entendemos que ela veio do Senhor e agradecemos porque nós podemos lê-la livremente nesse local. Pai, que ela faça diferença, que aquilo que nós iremos expor possa somente contribuir para que todos nós aqui possamos sair daqui mais visionários sobre o que o Senhor quer da nossa vida e porque o Natal existe. Em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com você uma frase. Ela diz o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se homem para que os homens, para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Esta frase do autor das Crônicas de Nárnia pode ser um resumo de como o Evangelho retrata a vinda de Jesus, especialmente os escritos do apóstolo João, que nós acabamos de ler uma parte aqui. João é aquele discípulo que vai caminhar mais perto de Jesus e parece que nessa caminhada mais próxima do Mestre dá-se a entender que ele teve uma compreensão mais profunda a respeito da identidade de Jesus, um pouquinho antes dos demais. Por isso que o Evangelho de João, ele é tão intenso quando você o lê, e ele vai retratar a vinda de Jesus sem a preocupação do registro histórico, como fez Mateus, como fez Lucas. Inclusive, nós já lemos parte dos evangelhos de Mateus e Lucas nas nossas outras reflexões, que também narram a história da vinda de Jesus. João não está preocupado com as características históricas da vinda de Jesus. João está preocupado em explicar algo mais profundo da vinda de Jesus. O significado espiritual da encarnação do Deus homem. A preocupação de João é passar para cada leitor o significado espiritual da vinda do Senhor Jesus. E ele então vai clarificar na escrita dele que a vinda do Senhor Jesus, ela foi intencionada, ela foi planejada. A vinda de Jesus teve propósitos desde a eternidade. É assim que nós aprendemos quando lemos a abertura do Evangelho de João. Se Mateus, se Lucas nos mostram Deus conduzindo a história humana de dentro, para que tudo tivesse preparado para a chegada de Jesus, nós dissemos aqui, né, o ato mais planejado da história. João nos mostra a condução na transhistória. João quer mostrar a condução de Deus na eternidade, as implicações espirituais desde o princípio. É por isso que João já vai deixar evidente na abertura de cara do seu evangelho acerca da identidade de Jesus, acerca da divindade de Jesus. Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, e associado a essa apresentação da identidade de Jesus como Deus homem, o ser divino, se você ler com calma o evangelho de João, você vai ver que sempre está atrelado a essa revelação a importante necessidade de que as pessoas creiam, de que as pessoas respondam a esta revelação. Jesus, como o único Filho de Deus para salvar todo aquele que crê, acaba sendo uma expressão muito usada pelo evangelista João. Eu fiquei aqui meditando. Há uma expectativa na mensagem do evangelho. Há uma expectativa de que haja uma resposta afirmativa. O evangelho espera que cada ser humano que ouve a mensagem, essa mensagem de Jesus, possa responder afirmativamente ao que está ouvindo. Semelhante àquilo que nós falamos um pouquinho antes. Vocês também não querem me abandonar? Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. É essa a resposta positiva. Inclusive, esse texto está no Evangelho de João. Porque, amados, a vinda de Jesus, ela não é qualquer ato na história. Nós iniciamos perguntando por que que era necessária a vinda de Jesus para a nossa redenção. Se João estivesse aqui, ele diria exatamente isso: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que faz sentido celebrar o Natal. Faz sentido para nós comunicar sempre essa mensagem de esperança, porque Deus cumpriu tudo o que fora prometido. Quando tudo parecia estar perdido, Deus fez uma promessa. Ali nasce a mensagem de esperança que passa a ser conduzida na história e na transhistória. Eu queria só repetir aqui, ou recuperar, algumas verdades bíblicas que vale a pena para nós entendermos por que que João ele diz o que nós acabamos de ler. Em suma, amados, Jesus veio recuperar. Jesus é quem vai recuperar a imagem de Deus que havia sido perdido com a queda da humanidade. Então eu queria trazer três fatores rapidamente. O primeiro está aí para você. Lembrando que Deus cria todas as coisas de forma organizada. Em particular, Deus cria o ser humano com um toque especial. Gênesis 1:27 vai dizer assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Amados, nós somos criaturas espirituais. Somos especiais na criação porque nós somos criados de forma diferente. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele pessoalmente, intencionalmente e livremente, e não somente instintivamente. A Bíblia até exalta que a própria natureza glorifica Deus. Isso é o instinto da criação. Mas Deus, quando criou o homem, a humanidade, Ele colocou no homem essa possibilidade de se relacionar com Ele de forma pessoal, intencional, livre. Era desejo de Deus que a humanidade fosse multiplicadora, refletindo assim aquela soberana imagem que o próprio Deus colocou nele na sua criação. Deus criou a sua imagem e semelhança. E você vai lembrar lá o que diz o verso seguinte, está projetado junto aí, Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Amados, a humanidade seria representante de Deus na criação, e a ideia era que a humanidade levasse, refletisse a imagem do próprio Criador na sua mordomia diante da natureza. Hoje cedo nós falamos sobre o aspecto multiplicador que o Evangelho sempre comunica para a gente. As figuras de linguagem do Evangelho sempre é multiplicar, ir, levar. E é assim desde o início. Então, o primeiro aspecto é que Deus cria todas as coisas de forma organizada. Nosso Deus é organizado. E, em particular, Ele cria o ser humano com um toque especial. Quero lembrar apenas mais um ponto para com você, antes do terceiro. Segundo aspecto é: com o pecado, a humanidade perde a imagem de Deus e passa a multiplicar uma imagem distorcida de Deus. Eu quero ler com você Gênesis 3:7, que diz assim: naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Houve um momento que algo mudou, algo quebrou dentro do homem. A vida perdeu a paz nos relacionamentos. Naquele relacionamento para o qual nós fomos criados livremente para ter com Deus. Naquele instante isso foi quebrado. O medo e a desconfiança passaram a ser a característica da humanidade. A humanidade agora tem como característica estar em fuga. A humanidade rompeu com seu Criador. E o texto é irônico no dizer que o homem, então, por causa disso, ele pega folhas de figueira para fazer ali a primeira modelagem, né? Uma estampa de moda, né? Uma primeira corte e costura da história. A roupa nasce de folha de figueira para cobrir a vergonha por causa do medo. Porque o texto vai dizer que, em Gênesis 3:10, que quando Deus pergunta para Adão e Eva, e ele vai responder: eu tive medo. pois estava nu. Geralmente a nudez provoca vergonha. E nós temos medo da vergonha. Naquele ato, o homem estava fugindo de Deus. Eu entendo que essas folhas de figueira, amados, para nós hoje, representam o ato religioso, sem sacrifício. Uma tentativa humana de resolver o problema diante de Deus pelos seus próprios atos. A gente vai aprender mais à frente que tem a ver com o que Cristo veio fazer aqui, brilhantemente respondido pelo nosso profeta Daniel, aqui, né? O ato de um homem fazer a folha de figueira era insuficiente porque era sem sacrifício. E nós vamos entender que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, qualquer ato na vida humana que não esteja vinculado a esse sacrifício que redime pecado, é um ato em vão. Por isso que ele não cobre de fato a vergonha e nem a nudez do homem. Se você olhar com atenção, quem está fazendo o plano de leitura bíblica, por certo, já passou por esse texto, que naquele momento que Adão e Eva dizem, eu estava nu e fiquei com medo. Ele já não estava nu, ele estava com a folha de figueira. É porque mostra a falácia que é qualquer ato que nós queiramos fazer para trazer de volta esta paz. Por isso que Jesus se torna necessário. Por último, eu quero lembrar você aí, 3, Deus promete a redenção pela vinda do seu campeão, que iria derrotar a força do mal. Amados, no momento em que um homem fracassa e tudo parecia perdido, Deus revela um plano de redenção, ou o seu plano de redenção. Está aí Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está simplesmente dizendo a Satanás, ou o representante Satanás, que viria alguém que iria simplesmente aniquilar essa força. Aqui está a primeira mensagem do Evangelho. Aqui está dizendo para nós que no nosso tempo viria um nascido de mulher que iria dar solução aniquilando a influência do mal. Por isso que está aqui os dois descendentes brigando. Descendente da serpente é o pecado. E Jesus é aquele que vai derrotá-lo totalmente, cabalmente na cruz. A figura do Messias, ungido da parte de Deus, surge então aqui, nesta promessa, que viria alguém nascido de mulher, para resolver o problema que as folhas de figueira não conseguiam resolver. Então, se cumpre na pessoa de Jesus, quando ele nasce em Belém de forma inédita e irrepetível. É por isso que João vai deixar claro, já na abertura do Evangelho, eu quero ler com você, de 2 a 4, vai ser projetado. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. Interessante a gente pensar sobre isso. Talvez explique por que que o Natal é tão iluminado, né? Tanta luz no Natal. Porque, de certa forma, representa ou quer representar essa luz que veio ao homem. João simplesmente quer despertar a nossa fé, a fé dos leitores que estariam vendo aquela mensagem, a fé no Cristo de Deus, no enviado da eternidade, a fé no prometido, aquele que vem de forma sobrenatural para redimir de forma sobrenatural. Como eu disse aqui no início, lembrando, e você já sabe disso, o ser humano é um ser espiritual. E o problema do homem é espiritual. E para resolver esse problema tinha que ser algo de forma extraordinária. E é isso que Jesus faz. Por isso que João, ele ressalta, versículo 14. Nós já lemos aqui, vamos repetir. Assim a palavra com P maiúsculo se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Destaque. Vimos a glória de Jesus refletindo a glória do Pai. Lembra que nós dissemos aqui que a imagem do homem ficou distorcida com a queda? Jesus vem para restaurar essa imagem. E João quer despertar em nós a resposta a esse ser. A fé nos capacita a ver Jesus além do natural. Já viu que tem gente que fala assim, não, Jesus foi um bom mestre. Tem gente que fala, não, Jesus realmente foi um mártir da paz. Jesus foi um bom homem. Mas o Evangelho não fala isso. O Evangelho fala exatamente algo bem diferente disso. O Evangelho fala que ele era desprezado, que ele não tinha beleza, que ele não tinha atrativos. O Evangelho vai dizer exatamente que Jesus, humanamente olhando assim, não teria nada de espetacular. Por isso que nós precisamos entender e ver, a fé faz isso, além do natural. Olhar para Jesus e enxergar o Cristo, o Messias, pois sem fé em Cristo o homem não pode conhecer o verdadeiro Deus. E aí eu quero lembrar a frase de Paulo, Colossenses 1,15. O Filho é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Esse é aquele Galileu. Esse é aquele menino que nasce na manjedoura. É esse aí. Que é a imagem do Deus invisível. O que acontece, amados, é que nós temos muita dificuldade. Porque o pecado, ele desconfigurou a imagem de Deus em nós. Cristo é quem conserta e resgata esta imagem. E eu queria ler um texto que vale a pena a gente lembrar. Só queria só dar um passinho para trás aqui. O Evangelho de João fala que todo aquele que olhasse para Jesus precisava reconhecer que ele era o Deus encarnado, o Messias prometido. A imagem refletida da própria glória de Deus. Exata, como diz o texto. Ele é a exata expressão. Não tem espaço. Porque diante de Jesus, ou você o reconheça, ou reconhece como Deus, a sua divindade, ou você simplesmente vai torná-lo mais um ser humano. E essa é a diferença que o Evangelho quer provocar em nós. Eu queria ler com calma o que Paulo vai revelar pelo Espírito Santo lá em Romanos, que nós conhecemos com Romanos 5. Olha, interessante o que Paulo resgata. Eu vou ler Romanos 5 a partir do 12. Em casa você lê o texto completo. Vou fazer um compêndio aqui. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, A dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação para todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa de obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus. E resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, até aqui. Essa é a intensidade do Evangelho. O Natal, a vinda do Senhor Jesus, tem uma força espiritual que a gente não pode perder, porque o que está em jogo aqui, amados, é o aniquilamento das nossas culpas diante do Deus eterno. A vinda de Jesus da concepção, eu queria projetar isso com você. A vinda de Jesus da concepção sobrenatural até a manjedoura, da manjedoura até os sofrimentos da cruz, sua obediência completa até o fim, da sua morte à ressurreição, a sua glorificação na eternidade. O Natal fala do campeão de Deus, vencendo todas as coisas e recuperando a imagem da criação. Por isso que nós lembramos da figura que o Natal comunica para nós. O Deus homem vindo para restabelecer, para restaurar a imagem que foi quebrada. E faz tanto sentido que em Jesus nós somos convidados a participar da criação à imagem do próprio Cristo. Nós precisamos participar da segunda criação, porque a primeira criação, enquanto estivermos nela, nós estamos fracassados. Jesus veio para estabelecer conosco uma segunda criação, colocar em nós a imagem dele. Sem a imagem de Jesus, nós não temos condição de chegar diante de Deus. E eu quero ler com você mais um texto, 2 Coríntios 5,17. Já lemos esse texto bastante aqui. Hoje está sendo bom, né? Boa trilha da palavra. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Em Cristo, nós recebemos um novo gênese. Uma nova criação acontece em nós. E se nós não formos recriados à imagem do Filho, podemos comemorar o Natal todo ano. Vai ser apenas folhagem. Vai ser apenas presépio. Vai ser apenas tentativas da gente passar um tempo achando tudo muito bonito, tudo iluminado. Mas o Natal é mais que jingle bells. É muito mais do que isso. O Natal é o Deus homem, a imagem visível do Deus Criador, entrou para organizar tudo e Ele está chamando pessoas a caminharem com Ele. The Chosen, os seguidores. E eu queria ler mais um texto, que o próprio Senhor Jesus certa vez apagou isso, essa dúvida na cabeça dos discípulos. João 14, 8 e 9. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Amados, o Natal é a imagem de Deus vindo ao mundo dos homens para restaurar, redimir e restabelecer o relacionamento com Deus, sem culpa e medo. E aí nasce aquilo que a gente chama de nova humanidade. Sabe qual é o nome da nova humanidade? Lá atrás, quando o movimento começou, as pessoas não sabiam que nome daria. Aí começaram a zombar dos seguidores de Jesus. E eles falaram, eles são de certa forma diferente, eles são cristãos. Cristão é um nome dado pelo mundo para zombar dos seguidores de Cristo. Mas nós sabemos que o nome que Jesus deu a esses seguidores, discípulos, de filhos, como diz, né, já não chamo mais vocês de escravos, servos, chamo vocês de amigos. Tudo isso está dentro do pacote chamado igreja. Jesus resolveu chamar os amigos, os seguidores, os servos dele, aquele que caminha com ele, de igreja. Porque a igreja simboliza algo coletivo. Não simplesmente eu vou vagando na vida aí. Não. Você tem uma comunidade. E eu quero lembrar que a igreja nasce com a missão que vem desde o início. E sabe qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo e fazei discípulo. Pregando, fazei discípulo. Exatamente o que ele queria desde o início. Crescei e multiplicai. Por isso que nós devemos, como igreja, celebrar o Natal. Não porque 25 de dezembro, nós sabemos que não é. Não porque precisa ter decoração. Precisa, mas não precisa. É porque o testemunho para as pessoas de que o Salvador, ele veio. Para que as pessoas possam olhar e descobrir que existem hoje pessoas que estão multiplicando a imagem do próprio Deus. Essa é a tarefa da igreja. Então eu queria fazer dois desafios aqui. Você que é da igreja, como é que está essa responsabilidade de nós multiplicarmos essa imagem? Crescer e multiplicar, e de fazer discípulos. Natal, amados, é a oportunidade de sermos porta-vozes da imagem do Deus que nós recebemos do Cristo. Não é a imagem da manjedoura. Podemos usar a imagem da manjedoura, mas nós estamos falando do Cristo que saiu da manjedoura, como dissemos aqui, e vai ser obediente até a morte de cruz, e por causa dos seus e dos meus pecados, ele cumpre tudo que deveria ser cumprido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João vai dizer. E ele morre como era justo, a morte não pode detê-lo, porque ele tem a imagem completa de Deus. E aí ele ressuscita, e ele transfere essa glorificação para cada um de nós. Esse projeto é o Natal de Deus para nós. É no contexto deste Natal, dessa mensagem espiritual, que nós precisamos viver o nosso contexto. Cada um de nós tem uma missão heróica, podemos dizer assim, de comunicar o campeão de Deus. Ainda mais na nossa geração, que a gente está precisando, sabe, de referências. Nós estamos muito ruins de referências. Então, a missão heróica para a gente comunicar a mensagem da imagem de Deus em Cristo Jesus. Olha que privilégio a gente ser portador da mensagem da redenção. Atenção, pais de filhos pequenos. Principalmente os pais, homens. Privilégio de sermos porta-vozes da revelação de Deus. É ou não é? O Natal é uma oportunidade de transmitirmos essa sublime ambiência espiritual que comunica o Evangelho de Jesus. Natal é a imagem de Deus ao mundo dos homens, através de Jesus e através dos seus filhos, os filhos de Deus. Aí lembra da frase do início de C.S. Lewis. Os filhos de Deus hoje, eles são responsáveis para espalhar a mensagem da imagem de Jesus, a imagem de Deus recuperada. Nós falamos sobre Natal porque a gente entende que cabe a nós como igreja, a mim e a você, arrancarmos a barba do Papai Noel ou do Piscinico, quem tiver coragem, e trazermos mais essa mensagem de salvação. Nós olharmos para a manjedoura e falarmos, essa manjedoura não é o tudo, não é o máximo. Essa manjedoura aponta para a cruz. A sombra da manjedoura é a cruz. E a sombra da cruz é um túmulo vazio. E um túmulo vazio é a glorificação da igreja, de todos os seguidores de Jesus. E eu queria que você estivesse comigo aqui pensando seriamente. Porque se você ainda não decidiu-se por Jesus, você precisa passar por essa criação feita na ressurreição de Jesus. Jesus nasceu. Jesus viveu. Jesus sofreu. Está parecendo música da Oficina G3, né? Morreu entre nós, é isso aí. Exatamente isso. Que você possa encontrar esse Jesus glorificado, que está compartilhando a imagem dele para cada um de nós. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Como é que você está? Como é que você está diante de Jesus? Seu Jesus veio hoje através dessa mensagem de João, que nos diz que ele é exatamente aquilo que ele é. Amados, o texto é lindo. Ele veio trazer luz. O texto é lindo dizendo que nada do que foi feito fora dele. Você precisa passar por essa criação em Jesus. Deus e Pai, a gente, diante dessa mensagem, a gente tem muita reverência. É entender que o Natal não é só mais uma data bonita no calendário. Que o Natal ele é muito mais profundo, tem uma verdade espiritual muito mais profunda do que simplesmente uma noite que celebramos com os nossos familiares. Pai, que nós que somos chamados a sermos multiplicadores dessa imagem, possamos, a Deus, entender completamente a nossa missão. Peço que o Senhor fortifique a fé de cada um aqui, que o Natal faça sentido para nós, esse Natal de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.